Com a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, dando início na 31ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e o Cisaco.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador, senhor vereador Daniel Dias de Moraes, para ler uma passagem da Bíblia.
Não vos inquieteis por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus com muita oração e preces e com ação de graças. A paz de Deus, que sobrepuja todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso ou louvável, é o que deveis ter em mente.
Coloco em votação a 30ª sessão, a ata da 30ª sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Coloco em votação a 8ª sessão extraordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovada a ata por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça as duas. Peço ao senhor secretário a leitura das matérias recebidas. Esse aqui mesmo?
Ofício da chefia de gabinete da Prefeitura Municipal número 206/2017. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei 038/2017, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Piedade e a sociedade Lira São João, conforme especifica, para análise de deliberação. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração a preço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 207/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 151/2017 da vereadora Maria Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignifico esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 208/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 152/2017, do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 209/2007, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao ofício 137/2017, vimos por meio deste encaminhar o parecer do Conselho Municipal de Política Urbana conforme solicitado. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 210/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao ofício 135/2017, vimos por meio desse encaminhar o parecer do Conselho Municipal de Política Urbana conforme solicitado. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 201/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao Projeto de Lei 41/2017. Excelentíssimo Presidente, vimos por meio deste encaminhar o parecer do Conselho Municipal de Política Urbana sobre o Projeto de Lei 41/2017, solicitando que seja o mesmo anexado ao referido projeto para análise. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Poder Legislativo Municipal, Seminário. Poder Legislativo Municipal, Competências, Funcionamento e Rito Legislativo. Participação no Orçamento e Transparência Pública. Local Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Espaço Fábrica São Luís. Rua Paula Souza, 492, Sala E, Centro, Itu. A data, dia 26/10/2017, horário das 9 às 17h30. Data limite para inscrição, dia 23/10/2017. O primeiro período será voltado para tratar as questões relativas ao funcionamento interno das câmaras municipais, as atribuições da mesa e das comissões e ao regime jurídico aplicável aos vereadores, seus deveres e prerrogativas, bem como as sessões plenárias e ao trâmite do processo legislativo. Já no segundo período serão abordados os cuidados necessários às regras especiais de tramitação do processo legislativo orçamentário, com ênfase na emenda constitucional 86/2015, relativa às chamadas emendas impositivas e transparência pública municipal. Para mais informação, falar com Charlene Souza. Ofício 115/2017 da ITEC Piedade. Assunto convite, Feira de Ciências e Profissões da ITEC de Piedade. Prezado senhor, temos o prazer de convidá-lo para participar da Feira Ciências e Profissões da ITEC, que acontecerá no dia 11 de outubro de 2017, das 8h30 às 15h, na sede da Escola Técnica Estadual de Piedade, localizada na rua Bento Xavier de Oliveira, número 50, bairro Paulo de Mendes. Atenciosamente, Reginaldo Marcos Martins, diretor da escola. Projeto de Lei 46/2017 do Poder Executivo regulariza as construções e ampliações de edificações conforme especifica e da outras providências. Ofício 212/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o Projeto de Lei sobre o número 46/2017. Que objetiva simplificar e desburocratizar a regularização de construções do município, a criação da modalidade de aprovação responsável imediata, ARE, o sistema de emissão de alvará de execução de residências unifamiliares, comércio e serviços de até 500 metros quadrados, dentro do parâmetro permitido pelo licenciamento ambiental, introduzido pela Lei Municipal 4510/2017, facilitou o processo burocrático de uma nova construção. O presente projeto de lei, que tem o mesmo objetivo, facilitar a regularização de construções já existentes. O Conselho Municipal de Política Urbana analisou o projeto e emitiu parecer favorável, cuja cópia acompanha o presente projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 11/2017, da Mesa Diretora, dispõe sobre as normas específicas no âmbito da Câmara Municipal de Piedade de acesso à informação obedecida às normas gerais estabelecidas na Lei Federal 12.527/2011. Projeto de Lei 11/2017. Dispõe sobre normas específicas no âmbito da Câmara Municipal de Piedade de acesso à informação, obedecidas às normas gerais estabelecidas na Lei Federal 12.527/2011. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga a seguinte lei. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos específicos a serem observados no âmbito da Câmara Municipal de Piedade, com o fim de garantir o acesso à informação previstos no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e na Lei Federal 12.527/2011, que estabelece normas gerais. Parágrafo único. Com exceção das normas específicas dispostas nesta lei, aplica-se em relação ao acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Piedade as disposições da Lei Federal 12.527/2011. Artigo 2º. Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Piedade o Serviço de Informação ao Cidadão, que se centralizará e se vinculará à Secretaria desta Casa de Leis, cujo responsável será designado por resolução a quem será atribuído, primordialmente, as seguintes obrigações: atender, orientar o público quanto ao acesso às informações, informar sobre a tramitação de documentos na sua respectiva unidade. Parágrafo único. O Serviço de Informação ao Cidadão, bem como a Lei de Acesso à Informação, serão divulgados mediante o incentivo à participação popular. Artigo 3º. O acesso à informação dar-se-á mediante disponibilização das informações constantes no site eletrônico da Câmara Municipal de Piedade, através do sistema informatizado disponibilizado no portal da Câmara Municipal de Piedade, www.camarapiedade.sp.gov.br, acessando o link do portal da transparência, bem como pessoalmente, mediante o requerimento em formulário padrão na Secretaria da Câmara Municipal, ao responsável pelo SIC, obedecendo-se em qualquer hipótese aos prazos estabelecidos na Lei Federal 12.527/2011. Artigo 4º. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter nome do requerente, número de documento de identificação válido, endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida, a especificação clara e precisa da informação ou documento desejado. Estando a informação disponível, o acesso será imediato. Artigo 5º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 dias, 1. Enviar informações ao endereço físico ou eletrônico informado. 2. Comunicar data, local e modo de, para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação. 3. Comunicar que não possui informação o que não tem conhecimento de sua existência. 4. Indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação que a detenha. Ou, 5. Indicar as razões da negativa total ou parcial do acesso. Parágrafo 1º. Na ausência de algum dos requisitos obrigatórios, o requerimento deverá ser devolvido pelos mesmos meios em que foi realizado, para que seja complementado e somente depois de sanada a irregularidade terá prosseguimento. Parágrafo 2º. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 dias. Parágrafo 3º. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso ou eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o responsável pelo SIC deverá orientar o requerente quanto ao local e ao modo para analisar ou obter ou reproduzir a informação. Artigo 6º. Negado o pedido de acesso à informação, será enviado ao requerente no prazo de resposta à comunicação com 1. Razões da negativa de acesso e seu fundamento legal. 2. Possibilidade e prazo de recursos com indicação da autoridade que o apreciará. E 3. Possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. Parágrafo único. A Câmara Municipal de Piedade disponibilizará formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação. Artigo 7º. O serviço de informação ao cidadão é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput de todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Não serão atendidos os pedidos de acesso à informação. 1. Genéricos. 2. Desproporcionais ou desarrazoados. Ou 3. Que incijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consideração de dados e informações ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Câmara Municipal de Piedade. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 do caput, o responsável pelo SIC indicará o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação e tratamento de dados. Artigo 9º. São vedados exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Dos recursos. Artigo 10. No caso de indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exaurou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 11. Negado o acesso à informação pelo secretário da Câmara Municipal, o requerente poderá recorrer ao presidente da Câmara Municipal, que deliberará no prazo de 5 dias se 1. O acesso à informação não classificado como sigilosa for negado. 2. A decisão de negativa de acesso à informação total parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos na Lei Federal 12.527/2011 não tiverem sido observados. E 4. Estiverem sendo descumpridos os prazos e outros procedimentos previstos na Lei Federal 12.527/2011. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal, depois de submetido à reapreciação pelo secretário da Câmara Municipal, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, o presidente da Câmara Municipal determinará que o responsável pelo SIC adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal 12.527, 2011. Parágrafo 3º. Os casos omissos serão decididos pelo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 12. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas, devendo assegurar sua proteção. Parágrafo único. O acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Artigo 13. Caberá ao responsável pelo SIC receber e distribuir toda a documentação encaminhada à Câmara Municipal de Piedade. Parágrafo 1º. Documentos encaminhados para os agentes políticos deverão ser remetidos para a Comissão de Justiça e Redação, que fará a sugestão classificatória de sigilo conforme o artigo 23 da Lei 12.527/2011, cabendo ao presidente da Câmara Municipal a decisão final sobre a classificação do sigilo das respectivas informações. Parágrafo 2º. Documentos de cunho administrativo, inclusive os requerimentos acesso à informação, deverão ser avaliados pelo responsável pelo SIC, que poderá, nos casos que entender necessário, encaminhar os documentos para o departamento jurídico, que fará a sugestão classificatória do sigilo, conforme o artigo 24 da Lei 12.527/2011. cabendo ao presidente da Câmara Municipal a decisão final sobre a classificação do sigilo das respectivas informações. Plenário, vereador Roberto Colinda Silva, 5 de outubro de 2017. Nelson Presto Oliveira, presidente. Daniel Dias Moraes, secretário. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Geraldo Amâncio Vieira, segundo secretário. Projeto de resolução número 2, disciplina, avaliação especial, desempenho a ser realizado no período do estágio probatório, cria comissão do estágio probatório e dá outras providências. Projeto de resolução número 2, 2017, disciplina... Vou tomar uma água primeiro, cansa, né? Cansei. Disciplina, avaliação especial de desempenho a ser realizado no período de estágio probatório, cria a comissão de estágio probatório da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolve. Artigo 1º. O funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo está sujeito a estágio probatório, condição especial para aquisição da estabilidade no serviço público, nos termos do parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal de 1988 e suas alterações pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, durante o qual sua aptidão, capacidade e comportamento serão objetos de avaliação especial de desempenho, com base nos padrões, critérios e indicadores estabelecidos por esta resolução. Parágrafo único. A duração do estágio probatório é de 3 anos, contados a partir da data em que o funcionário entrar em exercício. Artigo 2º. A avaliação especial do desempenho realizada durante o período de estágio probatório tem por objetivos: 1. Aferir o desempenho do funcionário à função. 2. Contribuir para a implementação do princípio da eficiência na administração pública do Poder Legislativo Municipal. 3. Fornecer subsídios à gestão de recursos humanos. 4. Promover a adequação funcional do servidor. Artigo 3º. A avaliação especial de desempenho será realizada pela apreciação dos desenvolvimentos técnico e ético interpessoal do funcionário por meio dos seguintes critérios. 1. Área de desenvolvimento técnico, avaliado por meio de um conjunto de indicadores comuns a todos os cargos de acordo com os seguintes critérios: A. Qualificação profissional. nível de conhecimento acerca dos fundamentos técnicos profissionais, atribuições, competências e funções relativas ao cargo ocupado. B. Qualidade e eficiência do trabalho realizado. Grau de perfeição e de satisfatória apresentação do trabalho. De cumprimento de prazos determinados. De racionalidade na utilização dos recursos disponíveis para a realização do trabalho. De organização na realização das atribuições do cargo ocupado. C. Eficácia, assertividade no trabalho. Resultados atingidos com o trabalho realizado no tocante à efetivação dos objetivos e metas na unidade na qual está lotado. Grau de iniciativa na apresentação de sugestões e na resolução de problemas de trabalho que favoreçam o aperfeiçoamento da unidade do processo de trabalho. 2. Área de desenvolvimento ético interpessoal, avaliado por meio de um conjunto de indicadores comuns a todos os cargos de acordo com os seguintes critérios. A. Conduta profissional. Qualidade, que se expressa mediante os seguintes comportamentos. Valorização e conservação de materiais e equipamentos de trabalho. Disponibilidade quanto à delegação de responsabilidade. Discernimento, a forma adequada de efetivá-las, observando os deveres funcionais e normas disciplinares em vigência. B. Comunicação interpessoal. Capacidade de manter e ampliar relacionamento no trabalho, observando o princípio da urbanidade no trato com os colegas de trabalho, chefias e demais autoridades superiores, demonstrando capacidade para respeitar e lidar com as diferenças que envolvem o trabalho em equipe. C. Assiduidade e pontualidade. Comparecimento regular ao trabalho, conforme demonstrado em registro oficial de frequência, observando adequadamente a carga horária estabelecida para seu cargo conforme legislação vigente. Artigo 4º. A avaliação especial de desempenho dos funcionários em estágio probatório será realizado em caráter final pela Comissão de Estágio Probatório e anualmente a partir do início do exercício do funcionário pelo superior imediato conforme o caso, sendo o resultado final computado antes do término do período de estágio observado os seguintes calendários. 1. Ao completar 12 meses de exercício, primeira avaliação. 2. Ao completar 24 meses de exercício, segunda avaliação. 3. Ao completar 32 meses de exercício, terceira avaliação. 36 meses. Terceira avaliação. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de acomodação, lista de cargos prevista no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, o estágio probatório deverá ser cumprido em relação a cada um dos cargos separadamente, inclusive no caso de acumulação de cargos da mesma denominação, vedado o aproveitamento de prazos ou de pontuação decorrente de período de estágio probatório anteriormente avaliado. Parágrafo 2º. Está digitado errado aqui. Escrevi na hora. Considera-se superior imediato para efeito da avaliação de que trata esse dispositivo aquele diretamente responsável pela supervisão das atividades executadas pelo funcionário ou, na sua ausência, aquele que técnica e temporalmente tenha acompanhado o desempenho das atribuições avaliadas no período. Artigo 5º. Será constituída uma comissão de estágio probatório integrada por 3 membros, todos preferencialmente servidores de provimento efetivo e de nível superior, cujo trabalho perdurará pelo prazo de 2 anos permitida a recondução. Parágrafo 1º. Na ausência de servidor de provimento efetivo e de nível superior para a composição referida no caput deste artigo, fica autorizada a composição com servidores de provimento comissionado e nível superior subsequente e subsequentemente provimento efetivo e nível médio nesta ordem. Parágrafo 2º. O funcionário que tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive em estágio probatório, não poderá integrar a comissão. Artigo 6º. A avaliação especial de desempenho será realizada pela comissão de estágio probatório, com a colaboração e com base nas avaliações feitas pelo superior imediato do servidor, avalizadas pela chefia imediata. Parágrafo 1º. As avaliações anuais de que cuidam o artigo 4º desta resolução serão feitas por meio de preenchimento de formulário avaliação de desempenho, composto de questionário, contendo indicadores das competências a serem aferidas em escala de conceitos descritivos no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. O desempenho do funcionário por seu superior imediato será medido pelas atribuições dos conceitos acima da expectativa, dentro da expectativa e abaixo da expectativa, aos critérios correspondentes às áreas de desenvolvimento técnico e desenvolvimento ético interpessoal. Parágrafo 3º. Para adquirir estabilidade, o funcionário deve obter, na avaliação final, o cargo da comissão de estágio probatório, o conceito dentro ou acima da expectativa, em cada um dos critérios correspondentes às áreas de desenvolvimento técnico e desenvolvimento ético interpessoal. Parágrafo 4º. Na elaboração da última avaliação, o superior imediato deverá levar em consideração todo o histórico do funcionamento durante o período de estágio probatório expresso nas avaliações anteriores. Artigo 7º. O funcionário que durante o período de avaliação tiver exercido suas atribuições sob a supervisão de mais de um superior hierárquico será avaliado conjuntamente por todos, colhendo-se o aval daquele a quem esteve mediante subordinado por mais tempo. Artigo 8º. O funcionário terá ciência da avaliação do seu desempenho efetuado pelo respectivo superior imediato do formulário avaliação de desempenho. Parágrafo 1º. O funcionário que discordar da sua terceira avaliação de desempenho final realizada pelo seu superior imediato poderá recorrer à comissão de estágio probatório em 15 dias corridos contados a partir da sua ciência de avaliação. Parágrafo 2º. Compete ao superior imediato do avaliado o prazo de 5 dias. 1. Reconsiderar sua avaliação. 2. Manter sua avaliação, podendo apresentar considerações ou recursos e remetê-los à comissão de estágio probatório. Artigo 9º. As unidades da Câmara Municipal de Piedade deverão encaminhar ao setor responsável, ao departamento pessoal, em até 15 dias a contar de seu recebimento, os formulários de avaliação de desempenho contendo a avaliação anual após a apreciação pelo superior imediato. Parágrafo único. Recebidos os formulários, o setor responsável pelo departamento pessoal encaminharão à comissão de estágio probatório. Artigo 10. O afastamento do funcionário do exercício funcional de seu cargo por mais de 30 dias e em razão da concessão de licença suspende a avaliação de desempenho, sendo esta retomada a partir do término do afastamento, garantida sempre a realização da última avaliação anual no prazo de 36 meses do início do exercício funcionário. Artigo 11. Decorrido. Decorrido 36 meses do estágio probatório, comissão de estágio probatório, no prazo de 40 dias, submeterá a homologação da mesa da Câmara Municipal, a avaliação especial de desempenho final, com parecer inclusivo sobre a permanência ou não do funcionário avaliado em seu cargo. Artigo 12. A apreciação do procedimento de avaliação do funcionário aprovado no estágio probatório e a sua confirmação no cargo serão feitos por meio de decisão da mesa da Câmara Municipal, publicado no órgão da imprensa oficial, iniciando-se estabilidade no serviço público a partir da data imediatamente subsequente ao término do estágio. Parágrafo único. O servidor reprovado no estágio probatório terá o prazo de 15 dias após a publicação referida no caput deste artigo para querendo apresentar defesa escrita dirigida à mesa da Câmara Municipal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 13. Concluído o processo administrativo e mantido a decisão da mesa da Câmara Municipal pela não aprovação do funcionário no estágio probatório ou decorrido o prazo indicado no parágrafo único do artigo anterior, sem interposição de recurso pelo funcionário, será expedido um ato de exoneração com publicação do mesmo órgão de imprensa oficial. Artigo 14. Compete ao funcionário 1. Identificar junto ao superior imediato suas necessidades de desenvolvimento em função dos conceitos obtidos na avaliação, de acordo com as metas e resultados na área que atua. 2. Responsabilizar-se por sua participação nas atividades de treinamento, assim como por seu aproveitamento. 3. Operar como agente multiplicador dos conhecimentos adquiridos através de cursos e treinamento em sua área de atuação, promovidos ou custeados pela Câmara. Artigo 15. Compete ao superior imediato. 1. Estabelecer com cada funcionário os objetivos e responsabilidades necessários para assegurar o desempenho conforme as características e demandas do setor. 2. Realizar as avaliações anuais dos funcionários em estágio probatório por sua subordinação nos prazos estabelecidos por esta resolução. 3. Identificar as necessidades de desenvolvimento dos funcionários. 4. Supervisionar e avaliar os funcionários quanto à aplicação da aprendizagem na sua área de atuação. Artigo 16. Compete à comissão de estágio probatório. 1. Julgar em 10 dias o recurso interposto pelo funcionário em face da terceira avaliação anual realizada pelo seu superior imediato. 2. Convocar sempre que julgar necessário o servidor para consultas e prestação de esclarecimento ou auxiliar seus trabalhos. 3. Emitir orientações relacionadas a cada processo de avaliação. 4. Realizar a análise dos conceitos e atribuições aos servidores por meio de formulário de avaliação de desempenho. 5. Promover a avaliação especial de desempenho do funcionário em estágio probatório, emitindo relatórios individuais contendo todos os conceitos recebidos pelo servidor durante as avaliações anuais, ponderando o histórico de avaliação, as considerações tecidas pelo superior avaliador e pelo funcionário, assim como todas as demais informações eventualmente existentes, capazes de melhorar, orientar a elaboração da avaliação especial de desempenho final do funcionário. Parágrafo único. As decisões da comissão serão motivadas e tomadas por maioria dos votos e seus membros. Artigo 17. Compete ao setor responsável pelo departamento pessoal 1. Disponibilizar os formulários de avaliação de desempenho e as orientações necessárias aos procedimentos de avaliação anuais. 2. Gerenciar o processo de avaliação anual de desempenho a cargo dos superiores imediatos dos servidores em estágio probatório. 3. Supervisionar e controlar o cumprimento dos prazos e critérios estabelecidos na sistemática de avaliação. 4. Prestar todos os esclarecimentos necessários às unidades administrativas da Câmara Municipal de Piedade durante todo o processo de avaliação. 5. Assegurar a explicação dos instrumentos de avaliação de aprendizagem nos cursos de treinamento realizados. 6. Receber os formulários de avaliação de desempenho encaminhados à comissão de estágio probatório mediante relatório. Artigo 18. O formulário de avaliação de desempenho contendo os indicadores de avaliação constitui anexo único parte integrante desta resolução. Artigo 19. Os funcionários que já estiverem cumprindo o estágio probatório há mais de um ano, quando da edição desta resolução, serão submetidos à primeira avaliação em até um mês após a publicação desta resolução. Artigo 20. Os casos de omissos serão instruídos pela comissão de estágio probatório, dirimidos pela mesa da Câmara Municipal de Piedade. Artigo 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A redação do estágio probatório a ser cumprida pelos servidores do quadro permanente de pessoal da Câmara é exigência legal prevista no mandamento constitucional, artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal, assim como no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade, artigo 19, da Lei Municipal 3.112/1999. Destaque, o presente projeto tem o condão de estabelecer as regras que deverão nortear a avaliação de desempenho dos servidores públicos componentes do quadro efetivo da Câmara Municipal de Piedade, razão pela qual se opera, se espera, mereça a guarida dos nobres e componentes do Legislativo local. Câmara Municipal de Piedade, 5 de abril de 2017. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Daniel Dias de Moraes, secretário. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Geraldo Amancio Oliveira, segundo secretário. Vocês cansaram, eu não
ainda, né? Os ofícios e os convites se encontrarão na secretaria à disposição dos vereadores. E o projeto será encaminhado ao departamento jurídico e, posteriormente, às comissões. Leituras do requerimento.
Requerimento número 160, 2017, informações sobre a Lei 4518, 2017, publicada em 24 de agosto de 2017. Senhor Presidente, tendo sido criado o Programa Especial de Ressocialização da Pessoa em Situação de Rua, por força da Lei 4518, 2017, publicada em 24 de agosto de 2017, no Diário Oficial do Município, com diretrizes e objetivos de uma política municipal, requer obedecer as formalidades regimentais, ouvida a igreja ou plenário. Seja oficiado o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. Quais as providências foram colocadas em prática pela diretoria da assistência social a partir da lei aprovada? 2. Existe equipe de abordagem em busca ao acolhimento para as pessoas em situação de rua? Se não, qual o motivo e a dificuldade? Justificativa. Teu presente requerimento a finalidade no cumprimento da lei, uma vez aprovada, para que não fique no esquecimento e as pessoas continuem a perambular pelas ruas da cidade sem assistência, vivendo nos logradouros públicos sem esperança de uma vida melhor. Plenário, vereador Roberto Colina da Silva, 4 de outubro de 2017. Daniel Dias de Moraes.
Não vou discutir. Coloco em discussão o requerimento.
Cansado.
Não havendo quem queira discutir, coloco votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 161/2017, voto pesar pelo falecimento do senhor Luciano Bortolini de Oliveira. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luciano Bortolini de Oliveira, com 38 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrida em 4 de outubro de 2017. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família indutada. Plenário, vereador Roberto Colina da Silva, 6 de outubro de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família indutada.
Requerimento 162/2017. Solicita informações do DR sobre o deslizamento do acostamento da rodovia SP-79, que liga Piedade a Sorocaba no trecho localizado próximo ao radar, bairro do Jurupará. Senhor Presidente, requiro obedecer formalidades regimentais e ouvida a igreja ou plenário, seja oficiado o superintendente do Departamento de Estrada e Rodagem, DR, responsável por nossa região, para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas ao deslizamento do acostamento da rodovia SP-79, que liga Piedade a Sorocaba no trecho localizado próximo ao radar, no bairro do Jurupará. 1. O que originou o deslizamento? Houve falha no projeto, na execução, na qualidade do material utilizado ou na manutenção dos serviços? 2. A obra possui garantia? Qual a sua duração? 3. Quando serão efetuados os reparos necessários? Favor informar data prevista por início e término do serviço. Justificativa. Ocorre que os serviços realizados nesse trecho da rodovia são recentes e aos nossos olhos foram bem executados, o que não justifica sua rápida deteriorização. Razão que apresenta esse requerimento que visa buscar esclarecimento sobre as causas do deslizamento e podemos cobrar dos responsáveis a solução do problema, uma vez que o trecho é bastante perigoso e coloca em risco os motoristas, conforme anexos a fotos do local de deslizamento. Plenário, vereador Roberto Colina da Silva, 6 de outubro de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Discussão ou requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 163/2017. Solicito informações sobre atendimento à indicação 236/2017. Senhor presidente, considerando a indicação 236 de 29 de maio de 2017, conforme anexo, o qual solicita um estudo para a criação de um museu histórico em nosso município, requiro a mesa ouvido a igreja e o plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. A administração municipal já concluiu o estudo ou ainda está analisando a viabilidade? 2. Com a conclusão do referido estudo, ou qual o posicionamento do Poder Executivo até o presente momento? Justificativa. No anexo consta a justificativa da presente solicitação. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de outubro de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 334/2017. Indica a instalação de uma tenda no cemitério Jardim Eterno. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de uma tenda em caráter provisório no cemitério Jardim Eterno do bairro do SECAP. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 335/2017. Indica estudo no sentido de instalar luminárias no quiosque na pista de caminhada. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feito um estudo no sentido de instalar luminárias no quiosque da pista de caminhada, bem como a presença da Guarda Municipal, pelo menos até o escurecer. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 336/2017. Indica melhoria em lombadas existentes no bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a melhoria, aumentar a lombada existente em frente ao posto de saúde no bairro dos Godinhos, próximo ao trailer do Bruno, bem como seja sinalizada a referida área. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 337/2017. Indica a disponibilização de um ônibus para o transporte de agricultores em visita técnica ao município de Andradas, Minas Gerais. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de se disponibilizar um ônibus para transporte de agricultores em visita técnica ao município de Andradas, Minas Gerais, na empresa Multiplanta, localizada na Avenida Ricardo Teixeira, 1364. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos à tribuna livre. Senhor Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Venho à tribuna hoje para, eu penso, até uma indignação por um achincalhe em que o secretário do CONSEG do nosso município prestou um desserviço à população de Piedade no dia em que aqui houve a audiência pública sobre a segurança pública no nosso município. Eu gostaria que ele lesse, primeiramente, procurasse ver no dicionário de Aurélio o que é uma audiência pública para depois vir falar algumas coisas inéditas no jornal ou na reunião do CONSEG, se aproveitando, inclusive, do CONSEG para isso. É atenção dada para quem fala. A audiência pública é atenção dada para quem fala. Quem estava aqui eram as autoridades, tanto civil, militar, o comandante da Guarda Municipal, o próprio presidente do CONSEG. E esse moço veio dizer que nós somos... Eu vou isolar algumas coisas aqui, mas eu gostaria de descrever primeiro o que diz o Marquês de Maricá. Muito antigo essa frase. Os que falam das coisas que não entendem estão proclamando a sua ignorância. Então, eles estão falando coisas que não sabem, estão proclamando a própria ignorância dele. Definir uma audiência pública, como ele mesmo disse, uma barbaridade, eu gostaria de dizer, responder para ele, como está no próprio dicionário, que aqui ninguém é bárbaro. Barbaridade vem de bárbaro. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui bárbaro, barbarizando. Não tem nenhum aqui chamando atenção para aberrações aqui na Câmara. O mesmo que ele falou que a audiência pública foi uma barbaridade, ele ofendeu o delegado de polícia, o major que estava comandando a audiência, o presidente da Câmara, o próprio presidente do CONSEG ele ofendeu. Ou será que não? Quando ele diz que é uma porcaria, eu acho que porcaria vem o estado do que é porco. Eu penso que na Câmara Municipal não existe nenhum porco. Nem as pessoas que estavam aqui, que eram mais de 100 pessoas, não tinha nenhum porco aqui. Se ele está acostumado a chafundar o chiqueiro lamaçal dele, que sirva para ele o que ele falou. Que chafundar, para quem não sabe, é o lamaçal, é imundice do chiqueiro. Que sirva para ele isso daí. Então ele disse que foi uma porcaria. É o estado do que é porco. Uma imundice, uma coisa mal cheirosa, mal feita. Então, eu acho que ele quis ofender os vereadores chamando de caras que são ruins. Eu poderia dizer para ele que ruim é uma coisa mal, é uma coisa inútil. E eu acho que não tem nenhum vereador, nem o pessoal que estava aqui presidindo a sessão, que era o nosso presidente da Câmara. Eu acho que foi ofendido o comandante da Polícia Militar, do 40, que estava aqui, o delegado de polícia, o próprio presidente do CONSEG, de qual ele faz parte, o comandante da Guarda Municipal. Se eles são ruins, são sujeitos que não têm dicção, eu acho que ele ofendeu também toda a inutilidade que se fez presente aqui, gente. Então, isto é a minha indignação, chamando nós de sujeitos que não têm dicção, auto-se proclamando que foram bobozeiras. Bobozeira é coisa de bobo. Eu acho que o bobo foi ele que não tirou proveito da situação daqui da Câmara Municipal na nossa... No nosso audiência pública. E mais uma, quem ia prestar informação para nós era o comandante da Polícia Militar, mais o capitão que eu acompanhava, e mais o delegado de polícia, o presidente do CONSEG, e mais o presidente da Guarda Municipal, que ia prestar informações ao público, não era tanto para nós, vereadores, eles eram nossos convidados, que nós, como vereadores, não temos autoridade de convocar a Polícia Militar ou funcionário do Estado a vir prestar informações. Eles eram nossos convidados. E nós não tínhamos obrigação, porque ele falou que nós chegamos atrasados. Eu estava sentado atrás dele. Eu estava sentado atrás dele, na segunda fileira atrás dele. Fiz subir aqui em cima, porque por livre, espontânea vontade, nós ficamos como povo. Ele ofendeu até o próprio povo, que fez pergunta para ele aqui também. Então, posso dizer que as perguntas... Eu posso acrescentar ainda mais. Eu perguntar para ele o que de prático o seu moço fez para a Piedade até hoje, nos anos que ele está morando em Piedade? O que de prático ele trouxe para a Piedade ou para a comunidade dele? O que de prático ele trouxe? Será que ele levantou alguma coisa? Será que ele fez a coisa de bem para a cidade? Eu penso que não. Eu tenho certeza que não. Então, essas são minhas palavras, dizendo... perguntando a ele, que é fácil criticar aqueles cujo compromisso ou responsabilidade não tem. É fácil você criticar os outros se você não tem uma responsabilidade. E assim ele disse para nós, são palavras de Jacques Leclerc. Ele diz muito bem, isso encaixa muito bem para esse moço. E o homem que se gasta em palavra, raramente se gasta em ação. Isso que eu perguntei, o que ele fez de prático para a piedade? O que ele fez de prático para o bairro onde ele reside, para a comunidade onde ele reside? Eu fui obrigado a dar uma coringada para poder levantar. O que de prático ele fez? Bom moço, de boas intenções, o inferno está cheio também, gente. Se ele é bom, se ele tem uma boa dicção, que ele otorgou que nós não temos dicção, eu gostaria de convidá-lo a vir dar uma aula para nós de oratória, a dar uma aula de dicção para nós aqui, vereador, eu gostaria de convidá-lo. Por que ele não se candidatou a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, se ele é bom de oratória, se ele é bom de dicção, se ele tem um passado? Eu acho que cada um de nós aqui, vereadores, temos um passado. Eu tenho um passado, posso dizer para o seu moço, na Santa Casa de Misericórdia, junto com o Geraldo Amâncio da Vila Bom Pastor. Nós somos testemunhos junto com o Geraldo Amâncio, em APMs de escola, várias escolas. E ele é tão coerente com as palavras deles, que na hora em que a plateia fazia perguntas, ele fugiu, ele foi embora. Ele mesmo confessa que no jornal, saí, fui embora. Por que ele fugiu? Se acovardou. Foi depois, foi no consegue se acobertar, atrás do consegue para tirar proveito de uma situação pessoal, sendo parasita, sendo chupim, do chupim, que ele não faz o ninho dele, mas bota o ovo no ninho do tico-tico. Eu penso que ele foi um chupim. A audiência assim trouxe proveito para a piedade. Hoje, o delegado que assumiu em piedade já está trabalhando em piedade, já está trabalhando. Eu fico contente de ver a Polícia Militar, parabenizo a Polícia Militar por implantar o policiamento comunitário que eles vão fazer em piedade, que nós cobramos, foi minha pergunta que eu fiz, por que os policiais só rodam de viatura e não conversam mais com o povo? Trouxe proveito sim para dizer para o seu moço. Posso dizer que aqui na Câmara do Hospital não tem nenhum tonto, não tem nenhum vereador falando baboseiras. Então, ninguém tem o dom da oratória, mas nós temos um passado de trabalho. Por isso que nós estamos aqui representando o povo, gente. Então, posso dizer para ele que até o secretário de Segurança recebeu o nosso presidente da Câmara, o presidente do CONSEG e o prefeito municipal. Foi um trabalho, batalha da Câmara Municipal. E eu conversando com o seu Paulo Rorick, né, o presidente do CONSEG, Ele acatou a sugestão de ir até São Paulo conversar do CONSEG. Agora vem esse moço secretário ser auto-falante, ser auto-expert em dicção, expert em oratória. Será que ele é tudo isso, gente? Será que é tudo isso? Então veja bem, o secretário da Segurança foram reivindicar. Eu encerro minhas palavras, porque eu sei que não vai dar tempo, senhor presidente, mas eu gostaria de falar mais coisas, mas o tempo está agotado. O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, numa tradução de Fernando Soares. Que triste seria se o mundo, se tudo encontrasse feito, se não existe uma roseira para plantar ou uma obra para se iniciar. Não cheme unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons, adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Não falar mal dos outros também. Venha participar como seu povo vem participar da sessão de Câmara. Aquele que critica é o que destrói. Seja você o que serve. Servir não é faina dos inferiores. Estou terminando, senhor presidente.
O senhor tem mais um minuto, senhor.
Deus que dá frutos e a luz serve. Seu nome é aquele que serve. E tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: você serviu hoje a quem? A árvore, a seu irmão, a sua mãe? Você serviu ao seu município? Temos certeza que cada um de nós aqui estamos servindo o município com muito orgulho, com muito rasdez, defendendo o povo de piedade. Era só, senhor presidente. O tempo não dá para falar mais.
Senhor vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, meu boa noite, imprensa. Na minha fala aqui nessa noite, queria parabenizar a cada vereador dessa casa pelo empenho de cada um de vocês de ter aprovado o projeto de lei, que onde nesse projeto, no sábado, foi realizado um trabalho muito bonito social ali no Parque Ecológico, né? Foi muito bom as entidades ali trabalhando em prol de ajudar cada uma entidade. Acredito, creio que todas as entidades saíram ali muito felizes, contentes com o resultado, né? Foi uma ajuda muito grande para eles, né? Muito grande. E também as pessoas que estavam ali, famílias, pessoas passando aquele dia ali, né, numa dó da piedade. Queria agradecer a todos os vereadores, estão de parabéns pelo trabalho. E queria também usar as palavras do nosso vereador, doutor Daniel, que nós estamos, cada um de nós que estamos aqui, nós temos que, nós damos o respeito e também temos que ser respeitados nessa casa. Nós estamos trabalhando para o povo, servindo, com fidelidade, com amor, com carinho, plantando a semente. Se vai germinar nesses 4 anos, ninguém sabe. Mas que nós estamos plantando a semente nessa cidade, deixando o nosso legado aí, buscando verba, trabalhando em prol da população, sem interesse próprio, mas sim a cada um deles. E aqui vem a pessoa e vem e fala de nós, vereadores, como o nosso amigo veio falar aqui no dia da segurança pública que nós tivemos aqui. E eu quero dizer que nós demos respeito para ele, e ele não respeitou a cada um de nós nesse dia. Não respeitou a nenhum de nós, não respeitou nem as pessoas que estão aqui há muito tempo, de casa, né? Nelson Prestes de Oliveira, nosso presidente, Geraldo Almance, um grande homem de respeito, né? Doutor Daniel aí, que já foi vice-prefeito, sabe, conhece a segurança pública, conhece, né, a polícia, mas nós não desistimos, estamos trabalhando e vamos para frente, buscar recurso, buscar verba e para a nossa segurança pública melhorar cada dia que passa. Sabemos que não é fácil, mas não devemos que olhar as dificuldades, temos que olhar cada um de nós, o que nós podemos fazer, cada um de nós, se fazer a nossa parte, com certeza, no final do nosso mandato, vai ser um êxito muito grande para cada um de nós. Muito obrigado, boa noite.
Senhor, permite uma parte aí, senhor vereador.
Pode falar.
Eu acho que essa casa aqui, eu já deixei claro aos senhores vereadores que a gente tem que entrar com uma representação contra essa pessoa, porque se ele não tem respeito, então ele tem que arcar com as consequências, né? Primeiramente, eu acho que tem que ter um respeito. Todos nós temos que respeitar uns outros para que possa essa pessoa ter o respeito. Mas desde que já que ele não teve respeito com as autoridades, nós somos aqui uma autoridade. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós temos que, e temos esse direito, temos esse respeito. Aqui é uma casa que tem que ter respeito. Então, eu acho que eu preciso conversar com a mesa dessa casa e a gente entrar com uma representação contra essa pessoa, para ele, pelo menos, saber que não tem ninguém aqui, é o que ele falou. Pelo contrário, nós temos muita gente que sabemos respeitar. E o exemplo sai daqui de dentro. E quando o exemplo sai daqui de dentro, nós temos que tomar o nosso, e nós temos que caminhar pelos nossos direitos. Obrigado, senhor vereador.
Obrigado pelas palavras, presidente. E é isso mesmo. A audiência pública foi feita não para fazer um barulho aqui na Câmara Municipal, não para fazer um auê, para falar que nós estamos trabalhando, não. Foi interessado para cada um de vocês. Preocupamos com o rural, que mora na zona rural, na zona urbana. Nós não medimos esforço para cobrar aqui. Mas se ele veio aqui e quis fazer isso, vamos fazer isso mesmo, presidente. Reunir o pessoal aí e vamos tomar alguma providência, porque nós temos que respeitar e também ter respeito também. Obrigado, boa noite.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, a nossa vereadora Xuca, imprensa, todos vocês aqui, o meu boa noite. Eu queria iniciar minha fala nesta noite na tribuna, chamando a atenção neste mês de outubro, que é o mês rosa, onde nós estamos trabalhando aí a prevenção do câncer de mama. Eu queria chamar aqui também, né, a atenção de todas as mulheres, que a gente sabe que a forma de a gente buscar a cura do câncer de mama é a prevenção, né? É uma das melhores formas de a gente buscar a cura do câncer de mama. Buscar um ambulatório, orientações, fazer o exame da mamografia uma vez por ano, né, a partir dos 40 anos, todas as mulheres. Então, eu deixo aqui também aberto, até eu trouxe o lacinho rosa, depois vou estar distribuindo aqui para os vereadores também, para que a gente manifeste esta motivação, essa ação em busca também desse exame, né, de estar buscando as mulheres aí a partir dos 40 anos. Então, abro aqui, já deveria também ter falado na semana passada, mas aí a gente buscou orientação para a gente estar falando aqui hoje, destacando, então, o mês de outubro, o mês rosa, para que haja prevenção do câncer da mama. Então, fica aí o convite, né, a todas as mulheres. Quero também usar dessa tribuna hoje, e alertando, e também falando aqui, com todos os vereadores e população, que nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica. Isso não é nada, vamos dizer assim, é um fato para nós que a gente está vivendo isso. E eu gostaria de colocar aqui que foi aprovada, né, no Congresso, a lei da criação de fundos partidários. Eu acho que os nossos nobres vereadores acompanharam, foi aprovado. Muitos deputados, né, votaram em favor desse fundo partidário, que é o quê? Um grande valor de 1,7 bilhão de dinheiro para os fundos partidários nas próximas eleições. Política não é dinheiro. Queria destacar aqui que os que foram favoráveis a esse voto lá no Congresso, a gente é lamentável, porque a gente já vê as pessoas a fazerem política milionária, tirando muitas vezes o dinheiro público, tirando da saúde, tirando da educação, tirando da agricultura, e a gente vê campanhas milionárias. Então, eu queria colocar aqui também a minha indignação por esse voto que venceram, infelizmente, esse fundo foi aprovado no Congresso. E eles colocam a política para o interesse próprio. E a política não é lugar de dinheiro, é lugar de diálogo. É lugar de conhecimento aonde a gente se faz política. É o bem comum de todos. E eu quero aqui defender a boa política, que traz a verdade, que traz a transparência, traz a ética, traz valores morais, começando por nós, como até o nosso vereador aqui, Daniel, colocou para nós, vereadores, como nós também, presidente, respeito pela política.
E hoje a gente não está vendo isso. Tem que começar não só por nós vereadores dar exemplo, mas também o Senado, também, né, lá o nosso Congresso, para eles votarem um absurdo disso. Não precisa disso. Já existe tanta corrupção, a gente quer ser honesto e vem os nossos deputados votar uma lei desse fundo que vai levar bilhões de dinheiro público para se fazer campanha política.
Já permito uma parte?
Pois não.
Esse dinheiro podia ser aplicado, como já disse em outras sessões, na saúde, na educação, e, no entanto, nós vamos aplicar para eleger os mesmos que estão lá, com a certeza. E nós ficamos com Santa Casa pedir dinheiro, Hospital Regional em Sorocaba não tem dinheiro para operar, hoje acompanhar o Jornal do Meio Dia, pessoas na fila há mais de um ano para ser operada, porque esse dinheiro podia ser aplicado em saúde. Infelizmente, depende de nós, de cada um de nós que estamos aqui, como vereadores, como plateia, como povo, a ir contra esses políticos que estão lá. Já que querem, tiremos. Nós, daqui a um ano nós temos eleição, é a hora de nós mudarmos. O Brasil pode mudar, depende de nós.
Obrigado, vereador, pela sua participação. Então, eu deixo aqui também a minha indignação, sendo também pessoas que estamos aqui na política, mas política não é isso. Política é o bem de todos. É o bem, né, das pessoas que mais precisam, como até citou aqui, na saúde. Nós também, da agricultura, posso dizer, estamos sofrendo de forma terrível, onde nós não temos o apoio necessário, onde os nossos governantes que estão acima não estão percebendo isso, a aflição do lavrador, das pessoas que estão na agricultura. Imagine se nós desanimar, imagine se nós pararmos de plantar. Como será do nosso país? Todo mundo se preocupa com isso e com mais aquilo. Às vezes a gente precisa de médico também, mas o alimento, muitos de nós nos alimentamos 3 vezes por dia. Se os lavradores desistirem, se os lavradores desanimarem, se os lavradores não tiverem apoio, haver uma vergonha dessa, começando lá, o que será do nosso país? Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Senhor vereador José Nézio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora, público presente, imprensa, funcionário dessa casa, meu boa noite a todos. Eu venho aqui também falar de tanta maldade desse, com esses comentários desse cidadão contra nós aqui. Ele foi infeliz, porque aqui não existe porcos, não existe gente que trabalha, existe pessoas honestas, pessoas do bem, homens e mulheres com credibilidade. Então, ele tem que conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa luta em prol desse município. Ele tem que tomar cuidado nas palavras, e tomar muito cuidado no que ele fala. Aqui não existe ninguém travando as coisas, e nem existe pessoas boas. Isso eu falo, e falo de cabeça erguida. Existe um povo trabalhador. Agora, o que acontece? Ele vem aqui com um comentário desse, nobre vereador. Ele foi muito infeliz com essas palavras. Então, eu também fico aqui revoltado e fico assim, triste pelo jeito dele, mas ele tem que conhecer o nosso trabalho primeiro. E como o nobre vereador falou, nós somos autoridade. Nós respeitamos e gostamos de ser respeitados. Não é justo que essas pessoas vêm aí e fazem esse tipo de comentário. E venho também aqui usar essa tribuna, reforçando o comentário da vereadora Marli, É uma vergonha com esses políticos fazendo em Brasília. Viu, gente? Quantas pessoas desempregadas, nossos agricultores, como a nobre vereadora comentou, passando dificuldade aí para produzir. E esses maus políticos, querendo dinheiro, querendo fazer uma campanha milionária, e o nosso povo sofrendo. Eu também sou contra. O nosso povo não merece isso daí. Acho que a gente tem que ser tudo aquilo que vem machucar a nossa população, que vem destruir o nosso povo que trabalha, eu acho que é completamente errado. Não podemos aceitar isso daí. Eu também estou aqui, fazendo das palavras da vereadora, também o meu repúdio de tudo isso aí. E venho deixar aqui também, poxa, a minha tristeza, todos os acontecimentos, apesar de tudo que vem acontecendo na política lá em Brasília, aquele acontecimento lá em Minas Gerais, naquela creche. Gente, quanta maldade! Quantas crianças, que é o futuro do nosso país. Aquele monstro destruindo as nossas crianças. Gente, acho que as leis deveriam ser mais rigorosas. Ele mesmo depois cometeu suicídio. Depois a gente vê também em outros países, aquele outro doido matando lá nos Estados Unidos, matando jovem, pessoas do bem. Gente, quanta maldade. Mas esse também aqui em Minas, ali no acontecimento na creche, esse me abalou muito. Imagine, crianças ali, inocentes, sendo queimado. Aquela professora que faleceu para salvar a vida das crianças. Olha que pessoa nobre. Quanta grandeza no ser humano para salvar a vida. E aquele monstro destruindo as nossas crianças. Eu fiquei muito triste. E peço a Deus que Deus nos dê força, que Deus nos guarde, o nosso povo, e guarde as nossas crianças, porque são o futuro do nosso país. Muito obrigado.
Adelso Vieira.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres colegas, vereadores, funcionários da casa, população presente, meu muito boa noite. Eu também venho aqui a essa tribuna, nesta noite, para fazer meu voto de repúdio contra o financiamento público de campanha. É uma afronta à sociedade brasileira que nós estamos acompanhando nos noticiários lá em Brasília. Como é que pode cobrar um imposto tão exorbitante que nós pagamos para financiar campanha para políticos e, como bem disse a nossa colega Marli, campanhas milionárias? Eu tenho um vídeo que viralizou esta semana sobre um colono que ele estava abastecendo um trator, 57 litros de diesel, ele disse que ele precisa de 180 litros de leite para pagar 57 litros de diesel. Ele precisa de 5 sacos de milho, de 7 sacos de milho, para abastecer um trator com 57 litros de diesel. Então, nós vemos a nossa sociedade está sendo afrontada por um governo desonesto, por um governo corrupto, por um governo desumano, por um governo que não tem nenhum temor a Deus. Por um governo, que me desculpe a palavra forte, mas que pensa que não vai morrer. Perdeu-se o sentido de Deus, perdeu-se o sentido da dignidade humana, perdeu-se o respeito pelas pessoas. Nós vemos como é que pode cobrar tanto imposto. Esse dia, a minha esposa passeou o carro em 100 reais e o Vila vem já no ticket, 38,40 de imposto. Eu pago R$ 38,40 de imposto em R$ 100 de combustível. O dono do posto paga mais outro tanto. Para financiar políticos corruptos, aonde que nós estamos? Nós precisamos, nós estamos no Brasil, é lógico, num Brasil que tem toda sua riqueza, um país que tem tudo para dar certo, mas nós precisamos banir esses corruptos do poder. Nós precisamos varrer essas pessoas que não têm nenhum caráter, não têm nenhuma dignidade para governar essa nação. E nós precisamos, porque nós temos todos os meios para levantar todos os deputados que votaram a favor do financiamento público de campanha, para a gente não votar neles. Eu convido aqui a população que está presente, nós podemos fazer esse levantamento, e todos os deputados que votaram a favor do financiamento público de campanha, não votem nesses homens, eles não merecem o nosso voto. Eles estão tirando os nossos direitos, estão tirando os direitos das crianças, estão tirando o direito da nossa saúde para se beneficiar a si próprio. Como disse muito bem a Maria, política não é lugar de ninguém se enriquecer. Política não é lugar de você estar bem, mas fazer que as pessoas vivam melhor, fazer que as pessoas vivam o bem. Nós presenciamos nesses dias, nas sessões anteriores, aqui a situação da escola do Piratuba. Eu acho que todo político ele deve consultar primeiro a população antes de tomar uma atitude. É o respeito que nós temos. Se nós recebemos, se nós somos votados, nós temos que ter essa ligação com a população. Não podemos tomar nenhuma atitude sem antes conversar com essas pessoas. Eu falo, e com toda certeza, é um desrespeito com as pessoas. Nós somos os seus representantes, nós fomos eleitos para isso. Como que nós vamos tomar decisão sem consultar essas pessoas, fazendo as coisas de acordo com a nossa própria vontade? Isso não é ser político, isso não é ser representante do povo, isso é ser ditador, isso é ser pessoas que norteiam o destino do povo sem consultar o povo. O bom político é aquele que ouve a população, que ouve a necessidade do povo. Esse é o bom político, não aquele que faz as coisas como ditador. De ditador, o mundo está cheio. A sociedade precisa de homens de bem, das pessoas que doam a sua vida, que escutem a necessidade das pessoas para aí sim ele tomar a decisão. E eu, na sessão onde estava aqui o pessoal da escola, não sei se eles estão aqui presentes, eu não conheço, porque eu moro num bairro distante, é lamentável. Eu quero aqui parabenizar essa noite a atitude dessas pessoas que não pediram nada para si. Estão pedindo somente estudo para suas crianças, dignidade para essas crianças, e é negado pelo nosso prefeito. Com todo o respeito que eu tenho para o nosso prefeito, prefeito, vai atender essas pessoas, vai ouvir essas pessoas, vai dar uma resposta para essas pessoas. Isso que nós estamos precisando, ouvir essas pessoas que estão pedindo apenas a dignidade de estudar bem os seus filhos, e não estão sendo ouvidos, senão não estariam aqui. Queria dizer para essa população que pouco podemos fazer como vereadores, mas que é do nosso alcance, nós temos lutado. Nós devemos formar uma comissão e ir até o prefeito para cobrar uma posição. Porque eles estão vindo aqui, porque eles esperam algo de nós. E o que depender de mim e de toda essa casa, eu tenho certeza que nós iremos formar uma comissão, iremos falar até o prefeito para que você tome uma posição. Chega de esperar que essas crianças possam ter a dignidade de estudar como pessoas dignas que elas são. Meu muito obrigado a todos.
Não há mais tempo. Não tem mais. Não havendo mais... Está encerrado o expediente. Passamos pela ordem do dia. O senhor dispensa o... Não tem pauta, então? Não havendo nenhum projeto em pauta, nem vereador inscrito para explicação pessoal, antes de encerrar essa sessão, informo aos presentes que, na próxima quarta-feira, dia 11 de 10 de 2017, às 19 horas, haverá uma sessão solene em homenagem no Dia dos Professores, a ocasião que serão homenageados. Professora Maria Arlete dos Santos Nales, professor Antônio Gonçalves de Oliveira. Agradecemos a presença de todos e declaro essa presente sessão. Uma boa noite a todos.